Com vossa permissão, Sr. Deputado, vamos dar início a esta reunião. Monsieur Claude Vizard, c'est un plaisir très grand de reçu ici. Et nous allons parler en portugais, parce qu'il y a une traduction ici. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente do Parlamento, da Câmara dos Deputados do Luxemburgo, do Grande Ducado do Luxemburgo, Srs. Deputados, Sra. Embaixadora, é uma honra podermos ter a oportunidade, já tivemos ontem na recepção protocolar, mas é uma honra podermos trocar aqui algumas impressões sobre a política europeia. E eu gostaria muito que os coordenadores dos partidos que integram a nossa comissão pudessem ser eles a colocar algumas questões e pudéssemos ter aqui um bom debate, porque seguramente o objetivo da vossa visita é, acima de tudo, também conhecer as posições que os vossos parlamentares têm e o trabalho que o Partido de Portugal queremos construir ao vosso lado, ao lado de uma relação historicamente muito forte e muito amiga com o Luxemburgo e com os seus titulares dos órgãos de soberania. Portanto, eu passava-lhe agora a palavra e depois faríamos então um debate a partir de quem pedir a palavra.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de pouvoir avoir avec vous cette discussion. Pour nous, c'est extrêmement important de faire ce voyage ici au Portugal, étant donné les relations, je n'ai pas besoin d'expliquer, que vous connaissez, qu'ont nos deux pays. Et donc, je vous remercie pour l'accueil chaleureux à l'Assemblée de la République, mais également dans les différentes commissions avec les différents députés. Je crois que tout d'abord, notre voyage pour nous était important parce que la communauté luxembourgeoise accueille autant de ressortissants portugais, quasiment plus de 20% de la population sont soit portugais, soit d'origine portugaise. Donc c'est énorme pour nous et c'est pourquoi il est important d'être tout à fait clair également dans le choix de nos missions, de nos voyages, pour dire que le Portugal est un de nos premières finalités et pour que les gens, pour que les Portugais qui vivent au Luxembourg voient également que la relation entre nos deux pays, mais également entre nos deux parlements, sont des relations qui existent de façon subséquente et qui existent sur une base d'amitié profonde. Donc ça fonctionne. Et puis, bien évidemment également, il y a ce travail, ce contenu qui nous lie également. Nous avons souvent, au niveau européen, des positions communes. Nous avons souvent, pas toujours, enfin souvent, des intérêts communs. Et je crois qu'il est important également d'apprendre à connaître quelles sont les positions et les raisons des positions des uns et des autres pour pouvoir comprendre quelle est la politique que vous faites. Nous sommes aujourd'hui, au niveau européen, bien évidemment, devant un nouveau départ qui n'est pas du tout évident dans un contexte européen difficile où la Commission, qui n'existe pas encore, d'abord il faudra qu'elle mise en place, qu'elle soit acceptée par le Parlement européen, mais qui ensuite devra faire face à une situation extrêmement difficile, extrêmement dangereuse au niveau mondial. L'Europe est sous pression, évidemment, et donc il faut que nous trouvions au niveau des affaires étrangères, mais également au niveau de notre politique économique, mais également au niveau de notre politique de la défense, des décisions communes qui nous permettent d'agir en pleine capacité de nos moyens et en pleine force de nos moyens, ce qui n'était pas toujours le cas au cours des dernières années. Donc nous sommes devant des années extrêmement importantes. Moi et nous, nous avons tout d'abord une question technique à vous poser, puisque nous sommes également en réorganisation à notre Chambre des députés pour voir comment aborder les questions européennes de façon efficace, étant donné que nous avons remarqué que la façon de travailler d'un petit Parlement, bon, vous êtes plus grand, mais enfin, nous sommes un petit Parlement et parfois tout ce qui vient en termes de législature, de législation européenne est un volume tellement important que nous avons des difficultés à assimiler cela de façon rapide et structurée dans le temps ou qui nous permette encore de réagir envers la Commission ou envers le Parlement européen, de jouer ce rôle de Parlement national qui est prévu par le traité de Lisbonne, mais qu'on a parfois des difficultés à exercer. Donc on a mis, par exemple, sur place maintenant une sous-commission des affaires européennes dont M. Gustigras est également le président. Mais nous, on voulait savoir de vous, puisque vous avez non pas une sous-commission, vous avez une commission des affaires européennes. Comment vous travaillez? Comment est-ce que vous avez les renseignements sur les directives en cours? Comment est-ce que vous travaillez en interne? Et puis également, comment est-ce que vous impliquez vos parlementaires européens dans votre travail, si vous les impliquez? Et comment ça se passe au niveau de la coordination de votre commission? Si je puis me permettre de poser des questions, mais comme nous sommes déjà ici.
Muito, muito bem, muito obrigada pela questão. Eu darei uma resposta mais breve e depois darei a palavra aqui ao Sr. Deputado Rui Tavares, que me pediu. Ele pede também talvez não consiga estar mesmo até ao final, então pediu já a palavra em primeiro lugar e depois eu gostaria muito que quer a Sra. Deputada, que é vice-presidente da mesa, quer os coordenadores dos partidos que estão presentes. Portanto, nós somos uma comissão que tem 6 partidos. Portanto, há apenas 3 partidos que não têm representação na comissão, e porque são muito pequenos. Eu creio que essa é a razão fundamental pela sua não participação. Nós temos um colégio, um grupo de deputados com muita experiência política, com muita capacidade, e que tem também atrás um staff técnico que trabalha as políticas europeias há muitos anos. Isso facilita muito. A Comissão dos Assuntos Europeus é a 4ª comissão deste Parlamento. É uma das que chamamos das áreas de soberania, das high politics, e, portanto, é vista no Parlamento e, de certa maneira, no país, como uma comissão muito relevante, considerando que uma esmagadora maioria da nossa iniciativa legislativa passa pelo crivo europeu. E, portanto, nós temos um grupo de trabalho que faz o escrutínio das iniciativas europeias. Como disse, é gigante, e, portanto, mas esse trabalho de escrutínio leva-nos, além disso, a que haja sempre uma participação ao nível das iniciativas de outras comissões, que em matéria do quadro europeu nós temos que verificar a questão da subsidiariedade e da proporcionalidade dessas iniciativas, e então há muita emissão de pareceres que é trazida ou que vem a esta comissão, em que somos, no fundo, obrigados a pronunciarmos também sobre um trabalho muito vasto que vai desde as áreas económicas às áreas ambientais, todo lado. Dito isto, também dizer que a nossa comissão é uma comissão que tem um objetivo de aumentar o nível de europeísmo do Parlamento Português, também do colégio dos outros deputados. A comissão tem 21 membros efetivos, e eu passaria a fazer aqui uma apresentação e depois distribuiria, digamos assim, as intervenções. A senhora deputada Ana Mendes Godinho, ela é vice-presidente da comissão e é do Partido Socialista. Sim. Depois nós temos a senhora deputada Ana Sofia Antunes, que coordena o grupo de deputados do Partido Socialista na comissão. Depois temos o deputado Paulo Muniz, que vem de uma das terras mais fabulosas, porque digamos, é o nosso lado mais ocidental da Europa, que são os Açores, e é um dos dois deputados deste Parlamento, desse arquipélago, mas coordena na CAI, nesta Comissão dos Assuntos Europeus, o Partido Social Democrata, o grupo dos deputados do PSD. E, pese embora a sua grande experiência, tem também a vice-coordenação da deputada Liliana Reis, que também se dedica muito às questões da política europeia. E depois, do meu lado esquerdo, tenho o deputado Rui Tavares, também o segundo vice-presidente da mesa, da comissão, e tenho o senhor deputado António Pinto Pereira, que é coordenador do Partido Chega, nesta comissão. Também é professor na área do Direito Europeu. E depois ainda temos mais deputados que já vêm da reunião anterior, que já se conheceram, neste caso do Partido Socialista e do PSD, que nos acompanham nesta reunião. Portanto, eu, se me permitisse, passava, feito este enquadramento mais genérico, passava a palavra aqui ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Telmo. Enchanté, Monsieur le Président, chers collègues, d'être ici avec vous. J'ai un autre compromis un peu plus tard. J'ai essayé de le reporter, mais sans succès jusqu'au moment. Donc, je vous demande mes excuses. Je vais devoir sortir un peu plus tôt. Et je passe au portugais. Então, eu tentaria, sou membro da comissão, também em representação do Partido Livre, que é um partido do Partido Verde Europeu, portanto sou colega do nosso colega Meris Seovic no Partido Verde Europeu, portanto, e já trabalhei com outros colegas também do Die Greng, do Partido Verde Luxemburguês, e procuraria um pouco tentar responder à vossa pergunta. É verdade que o volume de trabalho que vem de escrutínio de iniciativas europeias é em si mesmo bastante grande e que justifica a decisão que foi tomada já bastante antes do nosso tempo. Creio que desde o deputado Paulo Muniz talvez saiba melhor, mas desde o início da nossa integração na Comunidade Económica Europeia em 86, de ter uma comissão dedicada aos assuntos europeus e não só uma subcomissão. Mas muitas vezes só o escrutínio do que vem de Bruxelas merece um tratamento especializado a nível de grupo de trabalho. E não é aí que está, creio eu, a maior dificuldade de acompanhamento dos assuntos europeus, até porque me lembro que numa vida anterior, quando estive no Parlamento Europeu, ao mesmo tempo que, aliás, acabámos de descobrir que o colega Claude Turmes, de Luxemburgo, o Parlamento Português era bastante conhecido por acompanhar as iniciativas europeias muito atempadamente e sempre produzindo os seus relatórios. Ou seja, o lado burocrático do trabalho, por assim dizer, nós conseguimos organizá-lo de uma forma bastante eficaz. A questão é, as iniciativas europeias, para lá delas, nós temos toda uma atualidade de política europeia, que essa às vezes é que é difícil de acompanhar. Às vezes a sensação que tenho é que é muito fácil estarmos afogados no detalhe de legislação europeia muito complexa que nos chega e que não nos permite fazer a outra parte do trabalho de uma Comissão de Assuntos Europeus, que nós nesta legislatura, nesta Comissão, estamos a tentar fazer de uma maneira até, creio eu, inovadora em relação ao passado, que é poder marcar um pouco a agenda e intervir em assuntos europeus com as nossas naturais diferenças políticas. Já tivemos alguns desafios nos últimos meses. Agora, dar um exemplo, temos o relatório Draghi acabado de sair. Cada partido vai procurar enfatizar aspectos diferentes do relatório Draghi. O poder alimentar o debate europeu com uma posição de um Parlamento Nacional, isto é que é extremamente difícil de fazer. Para lá de simplesmente responder às solicitações que nos façam, garantir ou procurar garantir que nas instituições europeias a nossa opinião enquanto Parlamento alimente os debates é mais difícil, e isso talvez justificasse fazermos algumas coisas um pouco diferentes, talvez até no domínio da cooperação interparlamentar, porque não às vezes juntar comissões de assuntos europeus de parlamentos de Estados-membros diferentes, de forma a que as posições possam ter um acréscimo de interesse, de novidade, que leve a que os nossos colegas lhes deem mais atenção. Só para dar o exemplo presente, porque estamos juntos dois parlamentos de dois países que são bastante diferentes. Se dois parlamentos de dois países bastante diferentes tiverem uma discussão sobre o relatório Draghi, isso chama mais a atenção em Bruxelas do que propriamente cada Parlamento Nacional limitar-se a exprimir uma posição muito, digamos, compartimentada só no interesse daquele Estado-membro em especial. Portanto, esta é uma dimensão que é importante. A outra, que até o nosso Presidente tem, à qual ele tem dado muita atenção, é o aspecto de dinamizar ou incentivar o debate europeu na nossa sociedade civil, que é outro papel que nós procuramos levar a sério, porque o país é tanto mais ágil na defesa dos seus interesses na União Europeia, não só enquanto país que fornece altos cargos da União Europeia, tanto Luxemburgo como Portugal têm tido presidentes do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, portanto não somos propriamente países que fiquem de fora da alta política europeia, mas é na sociedade civil muitas vezes que é importante conseguir motivar o debate, e isso é uma tarefa mais difícil e na qual estamos empenhados, e talvez possamos falar dela mais à frente. Portanto, muito obrigado, com as tais desculpas posso ter que sair daqui a pouco, mas era isto que gostaria de juntar ao debate. Muito obrigado.
Merci.
Bonjour à tous. Je m'excuse. Je n'ai pas besoin de ça. Oh.
Si.
C'est pas bon. Mais je peux parler au portugais ou en anglais, pas le français, mais peut-être le portugais c'est mieux. Muito bem, antes de mais também dando aqui as boas-vindas à vossa presença, reiterando aquilo que quer o Sr. Presidente da Comissão, quer o Sr. Vice-Presidente da Comissão também disseram, é um desafio muito grande, como identificou, acompanharmos a produção legislativa da União Europeia. E aqui encontrou-se de alguma forma este mecanismo que eu acho que é muito importante. Por um lado temos uma comissão especializada, a Comissão dos Assuntos Europeus especializada, reconhecendo cada vez mais a importância da União Europeia em tudo o que é a vida nacional também em Portugal. E temos este mecanismo de escrutínio, que é uma primeira fase de triagem para identificar as matérias que podem ser mais críticas, as matérias que devem ser analisadas por outras comissões e aquelas que devem ter uma análise mais aprofundada por parte da Comissão. No fundo, ajuda a triar, de alguma forma, o tipo de iniciativas que surgem, procurando focar naquelas que são mais importantes. Dito isto, eu também me considero que, apesar de tudo, é um exercício exigente, porque o volume é muito grande. E, aliás, o Sr. Presidente Telmo Faria tem procurado aqui também criar mais mecanismos, nomeadamente de abertura à sociedade civil, para que a própria sociedade civil tenha informação e capacidade de participação ativa em todos estes processos de avaliação que vamos fazendo. Temos também outro, de alguma forma, aqui uma figura que é interessante, que é um assessor da Comissão dos Assuntos Europeus que está em Bruxelas e que serve de ponte para a Comissão dos Assuntos Europeus, que acaba por ser um elemento muito importante, porque identifica temas críticos, vai-nos sinalizando e tem informação próxima, e é um assessor, no fundo, que está em Bruxelas, e eu acho que é aqui uma figura também muito interessante para partilhar convosco a forma como funciona, mas acho que temos todos uma grande exigência do ponto de vista de como é que podemos fazer melhor. Dou, de alguma forma, só aqui, pedindo desculpa por partilhar a minha experiência profissional, porque anteriormente estive no governo durante alguns anos e verdadeiramente acho que também os parlamentos, como disse aliás aqui o Presidente Telmo Faria, os parlamentos podiam ter outro nível de participação como funciona nomeadamente a nível dos governos. Dou exemplo concreto daquela que foi a articulação imensa que houve entre o Governo de Portugal e o Governo de Luxemburgo ao longo destes anos, nomeadamente em muitas das posições concertadas em termos da União Europeia. Não posso deixar de dizer aqui, por exemplo, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que foi fundamental haver esta articulação permanente por exemplo, entre Luxemburgo e Portugal para estas posições conjuntas em matérias que são matérias decisivas, diria eu, que têm muito a ver também com a nossa história de base comum e que depois acabamos por ter muitos interesses parecidos e similares do ponto de vista das nossas histórias. Também dizer, já agora não posso deixar de acrescentar, que também criámos, a nível da relação entre Portugal e Luxemburgo, atendendo a esta relação histórica que existe entre os dois países e atendendo à dimensão da comunidade portuguesa no Luxemburgo, que aliás eu acho que é um exemplo de integração extraordinário nos tempos em que vivemos, em que se discute tanto as questões das migrações, e acho que é fundamental relembrarmos estas comunidades que se constroem umas com as outras precisamente pela sua capacidade de integração, mas dar esta nota que uma figura que criámos e que eu acho que funcionou muito bem, que podia ser também de alguma forma uma figura que pudéssemos para ter maior ligação entre os parlamentos, foi a criação de adidos só dedicados a fazer esta interligação entre Luxemburgo e Portugal, e que passaram a funcionar e a desbloquear muitas vezes e a criar canais de comunicação entre os dois países, junto, neste caso, das embaixadas. E que têm corrido muito bem, mas é uma ideia que eu lanço aqui, que podia ser uma ideia para desenvolvermos no futuro, e também acho que todos estamos aqui a aprender uns com os outros nos tempos que vivemos, da forma como podemos trabalhar melhor. Muito obrigada.
Merci. Oui, moi, si vous permettez, je vais également passer la parole à Monsieur Goussigas, qui est le président de notre commission et votre homologue.
Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est pour moi également un grand honneur d'avoir cet échange que j'estime déjà très fructueux et de faire la connaissance des membres de la Commission des affaires étrangères européenne. Bon, comme notre président vient de le signaler, effectivement, nous avons créé une sous-commission traitant uniquement donc des dossiers à caractère européen. Je dois dire que peut-être dans les dernières années, notre Parlement a un peu négligé l'aspect européen parce que tous les dossiers étaient en somme traités dans la Commission des affaires étrangères. Nous avons quand même remarqué que Madame vient de le signaler que le volume des dossiers s'est considérablement accru. Et ça, c'est en somme la raison pourquoi nous avons donc créé cette sous-commission. Il ne s'agit donc pas d'une commission autonome, mais d'une sous-commission de la Commission des affaires étrangères, mais pour réserver en somme plus d'importance aux dossiers européens. Et ce qui m'intéresse, alors, c'est effectivement le fonctionnement de votre commission, parce que je dois vous dire, notre commission est encore très très jeune, elle est dans la phase d'un embryon, peut-on dire. Nous avons eu jusqu'à présent deux ou trois réunions, et nous nous sommes focalisés ensemble sur deux sujets importants, parce que nous croyons qu'il ne faut pas maintenant mélanger tous les dossiers, il faut se concentrer uniquement sur les dossiers les plus importants. Le dossier qui nous préoccupe actuellement, c'est l'élargissement de la communauté européenne. Donc, et ça m'intéresse également, quelle est votre opinion concernant l'élargissement actuellement au Luxembourg. Je peux vous dire qu'en principe, notre pays est en faveur de l'élargissement, sauf en ce qui concerne la Turquie. Là, nous avons de sérieuses réserves, je dois le dire, mais en ce qui concerne des pays comme l'Ukraine, évidemment, comme les pays du Balkan, comme la Moldavie, la Géorgie, en principe, Luxembourg est en faveur. Mais il faut quand même respecter certains critères. Je pense surtout aux critères de Copenhague et également doivent respecter les critères d'un état de droit, ce qui est pour nous complètement évident. Ensuite, nous avons un deuxième sujet qui nous préoccupe également depuis plusieurs mois, c'est la politique commune de défense, hein, parce que l'Europe, à notre avis, doit jouer un rôle davantage dans les années à venir, parce que la crise en Ukraine nous démontre que l'Europe doit encore davantage se positionner au niveau d'une politique de défense commune et également en étroite collaboration avec l'OTAN. Donc, le fonctionnement se fait d'une façon suivante. Notre commission est composée de 7 membres, c'est-à-dire chaque partie est représenté par un représentant, donc il faut éliminer ensemble les aspects trop partis politiques. Et nous avons également une large autonomie, nous avons donc retenu des critères spéciaux d'après lesquels la commission fonctionne. Nous avons également le droit d'inviter des personnes spécialisées en la matière. Nous avons également une directe collaboration avec les autres commissaires, parce que de mon avis, ça c'est très important, qu'il ne faut pas maintenant négliger les aspects des commissions compétentes. Par exemple, si nous traitons un dossier, comme je vous ai dit, la politique commune de défense, alors il faut également être en étroite collaboration avec la commission de défense. Mais donc, pour conclure, j'ai deux questions donc concrètes. Quelle est votre approche concernant l'élargissement? Comment vous y travaillez sur ce dossier? Est-ce que vous avez déjà fait des travaux un peu plus avancés, respectivement également? Donc, l'autre dossier qui nous préoccupe actuellement, c'est la politique de la défense. Et finalement, peut-être encore une autre question, quelles sont vos relations avec le gouvernement? Parce que ça, c'est également très important. Donc, nous invitons, nous avons le droit d'inviter les ministres compétents dans notre commission pour qu'ils donc puissent faire des déclarations. Et est-ce que vous avez également, j'estime que vous avez également des relations très étroites avec le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a là pas de problème pour citer les ministres dans vos commissions, ou est-ce qu'il y a quand même parfois des petits problèmes pour communiquer respectivement, pour inviter les membres du gouvernement dans votre commission? Merci.
Bom, pedir só que tivessem atenção ao tempo, porque há outra reunião, esta já começou atrasada, mas pedi depois, dava a palavra para o ministro e também ao António Pinto Pereira e à deputada Ana Sofia Antunes, é isso? Portanto, mais três intervenções.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Deputados do Grão-Ducado de Luxemburgo, toda a comitiva, os senhores vice-presidentes, a senhora embaixadora e, em particular, o senhor presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que é, digamos, o nosso parceiro mais próximo em razão da matéria da nossa Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Português. Nós, na Comissão de Assuntos Europeus, estamos a seguir a par e passo aquilo que é a definição da Europa como nós a conhecemos e como nós iremos assistir nos próximos tempos. Está em formação uma nova comissão, estão atribuídas as pastas. A este propósito, apraz-me registar, cumprimentar e saudar a nova comissária portuguesa, que detém uma pasta para a qual está especialmente preparada, e deste ponto de vista é um grande orgulho que nós temos em que assim tenha sido conduzido o processo de distribuição de pelouros. Mas eu dizia que a Europa vai ser confrontada, já está a ser confrontada, com, como talvez no passado recente não tenha acontecido, com decisões que ditam a sobrevivência do projeto europeu como o conhecemos. Temos uma guerra a leste que a cada momento ameaça alastrar. Temos uma indecisão de uns Estados Unidos da América que nos coloca numa posição mais isolada face a este conflito. Temos uma Europa que se tem mostrado incapaz de responder em matéria de produção de equipamento militar para fornecer a defesa da Ucrânia. E estamos a assistir à falência do conceito somente do soft power que durante muitos anos a União Europeia acolheu como uma das suas missões e uma das suas convicções de posição geopolítica e estratégica na Europa. Os próximos tempos em matéria de competitividade preocupam-nos muito. O nosso crescimento económico, a par do nosso inverno demográfico, estão a empurrar a Europa para uma crescente insignificância no contexto mundial que nos parece que pode perigar a nossa força no quadro do bloco americano e do bloco chinês. Estes são desafios que hoje o Sr. Mário Draghi está a apresentar no Parlamento Europeu, neste mesmo dia, e são de facto desafios de sobrevivência com que nós, europeus, vamos estar e estamos já confrontados. Por isso, entendemos que o intercâmbio entre os vários parlamentos nacionais, em particular as comissões de assuntos europeus, é talvez mais importante hoje do que nunca, porque elas influenciam a posição dos Estados, a percepção da gravidade do momento e também a capacidade de, com serenidade, encontrar soluções e apontar caminhos que os Estados possam adotar num quadro de incerteza e de indefinição que nós vivemos. E é neste sentido que gostaria de partilhar convosco um bocadinho a nossa visão, a nossa preocupação e como entendemos o papel e a missão da Comissão de Assuntos Europeus. Obrigado pela vossa visita. O PSD naturalmente está aberto a que esta comunicação e que essa nossa ligação não se fique só por esta visita. Achamos que na comunicação mais assídua, mais frequente, é que podemos construir posições mais fortes. Muito obrigado.
Muito bem. Se me permitirem, então, terminávamos aqui do nosso lado e depois dávamos a palavra final a Vossas Excelências. O Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, saudar a delegação da Câmara dos Deputados do Grão-Ducado de Luxemburgo, cumprimentar o Sr. Presidente, dizer-lhe que é uma honra recebê-lo nesta casa, que é também a sua, cumprimentar os Srs. Vice-Presidentes, o Sr. Secretário-Geral da Câmara dos Deputados, a Sra. Embaixadora, o Sr. Responsável Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, de Assuntos Externos, dar-vos as boas-vindas a Portugal. Temos uma relação muito estreita com o Grão-Ducado de Luxemburgo, até por causa da importantíssima comunidade portuguesa que lá se encontra, respeitada, tanto quanto sei. Conheço o Grão-Ducado de Luxemburgo, já trabalhei no Tribunal de Justiça como advogado e, de facto, é um país de grande referência em termos internacionais europeus. Está na vanguarda do acontecimento europeu, da criação da grande empresa europeia desde 51 e de 57. É um exemplo de estabilidade política e de crescimento económico para a Europa. Portugal só aderiu em 86, é um jovem comparado com a experiência que tem em Luxemburgo, mas, de facto, Portugal tem feito um esforço para alinhar entre os bons exemplos no plano europeu. Esta comissão parlamentar é uma comissão especializada em assuntos europeus. Por exemplo, o Governo tem um Ministério dos Negócios Estrangeiros, não tem um Ministério dos Assuntos Europeus. Aqui temos uma Comissão de Negócios Estrangeiros no Parlamento Português e temos uma Comissão de Assuntos Europeus. Temos aqui deputados com experiência de trabalho no Parlamento Europeu, com experiência de governação e com experiência universitária. Temos aqui alguns académicos de referência na área das relações internacionais e do direito da União Europeia. É uma comissão ativa. Recebemos aqui vários candidatos às instituições, órgãos e organismos da União, com cargos jurisdicionais, como é o caso do Tribunal de Justiça, com cargos mais executivos e mais políticos até, como é o caso do Conselho Europeu, o caso da Comissão Europeia, os recentes candidatos que se perfilam apresentados pelo atual Governo. E temos tido aqui uma atividade importante, profícua, no acompanhamento das matérias com base em grupos de trabalho e com base nas nossas sessões de plenário da Comissão relativamente aos avanços legislativos da União. Ainda com sentido crítico, porque a União de hoje é uma União em crescimento e que está em reestruturação. Não é a União que visava a paz em 51, é uma União que está à procura de um novo rumo, de um novo caminho. Principalmente porque não é um ator político em termos internacionais, não tem ainda um sistema de defesa como poderia ter. Passamos hoje em dia por problemas cruciais que envolvem a imigração, o terrorismo, o crescimento económico, a instabilidade política em termos europeus, com viragens políticas acentuadas nos últimos meses. Temos instabilidade mundial, da Ucrânia a Israel, à faixa de Gaza, aos Estados Unidos, à China, ao Irão. Não sabemos, eu dou aulas na Universidade de Lisboa há 30 anos e nunca vi um caminho tão curto para poder dizer aos meus alunos o que vai acontecer no virar da esquina da próxima semana. Vivemos tempos de enorme instabilidade e, de facto, temos que continuar a lutar por esta grande empresa europeia, porque ela, nunca nos podemos esquecer, que nasceu não para obter a integração económica, das mercadorias, ou das pessoas, ou dos capitais. Foi para garantir a paz na Europa. E fruto disso nós conhecemos o período mais longo e mais duradouro no velho continente de paz. Temos que continuar a lutar por essa paz e a lutar por aperfeiçoar e modernizar a Europa de hoje. Obrigado pela honra que nos concedeu. Foi um privilégio recebê-lo aqui no Parlamento. Muito obrigado.
A última intervenção, Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Parlamento de Luxemburgo, respectiva delegação, cara Sra. Embaixadora, é um gosto recebê-los aqui e procurando não me repetir face às intervenções que já me antecederam, mas ao mesmo tempo indo ao encontro das questões que colocaram, bom, eu diria que, acima de tudo, nesta Comissão de Assuntos Europeus, na qual, face a anteriores participantes, eu sou uma novata, nesta Comissão, acima de tudo, nós procuramos ser uma Comissão Específica de Assuntos Europeus, ou seja, aqui não tratamos negócios estrangeiros, aqui tratamos um conjunto de temas, de assuntos que são transversais e do interesse dos diferentes Estados-membros que compõem a União Europeia. E é dessa transversalidade do interesse para os diferentes Estados-membros que compõem a União Europeia que se faz a importância das questões europeias e da forma como as procuramos aqui trabalhar. No sentido de fazermos uma advocacia ativa dos temas que defendemos, dos pontos de vista que defendemos, junto das instâncias europeias e não uma mera política de seguimento de orientações estratégicas globais, mas na profunda convicção de que uma verdadeira política europeia só será realmente construída quando as diferentes visões dos diferentes Estados-membros nelas estiverem espelhados e nas quais os Estados-membros nelas se empenham verdadeiramente. Nesta comissão, nós temos procurado, muito também por um empenho do Sr. Presidente, ter aqui uma forma de trabalho que remete para um dos nossos subgrupos de trabalho, de escrutínio, de iniciativas legislativas europeias e que, existindo já à larga data, tanto quanto sei, de alguma forma também permite criar aqui algum espaço para além deste mero escrutínio dos dossiês europeus e criar algum espaço para outro debate dos grandes dossiês-chave, sejam eles as questões da segurança, sejam eles a política agrícola comum, sejam eles as questões da concorrência, do mercado interno e que em diferentes momentos vão surgindo através de importantes relatórios como aqueles que ainda muito recentemente vieram a lume, o relatório Draghi ou o relatório outros relatórios que efetivamente têm vindo a surgir, que são o relatório Leta, veio-me agora o nome, peço desculpa. De todo modo, penso que é importante que neste tipo de comissões e dentro da lógica de cada Parlamento consigamos impor esta visão de que estas comissões não são comissões subsidiárias face a todos os demais temas, mas que a sua importância e a sua utilidade será tanto maior quanto as sinergias e os links de trabalho que consigam estabelecer com as demais comissões desta Câmara. E é importante que o consigamos fazer cada vez mais. E também é importante que cada vez mais consigamos, através desta comissão e do trabalho que faça para além das suas reuniões de trabalho, conseguir envolver e trazer para as questões europeias os portugueses, os nacionais, reforçando, estimulando o seu interesse pelas questões europeias. Mais haveria a dizer, mas o tempo acho que nos compele a ficarmos por aqui. Obrigada.
Antes de lhe passar a palavra e despeço-me, em nome dos meus colegas, em nome da Comissão, creio que ficou bem patente o gosto de vos receber, a vontade de cooperar mais, de trabalharmos bilateralmente e, claro, sempre num quadro multilateral da política europeia, mas podermos construir trabalho conjunto. Muito obrigada por esta visita, muito obrigada por nos ouvir e por, eu diria que este tempo é apenas o necessário para um pontapé de partida num objetivo muito, muito maior. Gostava depois de vos só pedir para tirarmos uma fotografia todos com os nossos coordenadores, todos juntos, para assinalar este importante encontro e uma vez mais agradecer a vossa presença. Sr. Presidente, deixo-lhe a palavra para encerrar aqui a nossa reunião.
Merci beaucoup. Moi, j'aimerais simplement dire que tous vos renseignements que vous avez donnés sont bien sûr intéressants pour nous. Vous avez une longue habitude de travailler dans cette commission. Nous sommes en train d'apprendre et c'est important de voir comment les autres commissions travaillent. Moi, je dirais simplement, comme on a parlé avec le président de l'Assemblée de la République, d'organiser des réunions bilatérales communes une ou deux fois par année. Étant donné le fait que dans une visite officielle comme ça, on ne peut pas aborder des véritables, parce qu'on n'a pas le temps, des sujets politiques et d'en discuter et éventuellement de trouver des positions communes qui renforcent les positions des uns et des autres, que ben, dans ce cadre des échanges entre nos deux parlements, on considère éventuellement de voir si l'une ou l'autre fois les deux commissions des affaires européennes ne pourraient pas justement se voir dans ce cadre et mettre à l'ordre du jour des points précis des discussions européennes qui nous concernent tous les deux et sur laquelle nous aimerions les uns et les autres avoir des positions communes pour qu'elles soient plus fortes. Et peut-être ça serait un chemin intéressant de travailler qui pourrait nous intéresser tous les deux. C'est mon mot de la fin. Merci.